Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. E vamos aos destaques de hoje. Flamengo faz festa no Maracanã. Fluminense joga hoje. Botafogo consegue vitória importante. Esses são os destaques de hoje. Fiquem ligados.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Wagner Gomes.
Ontem foi dia de festa no Maracanã, entrega da taça do Brasileirão, e o Flamengo não decepcionou a sua torcida, vencendo de virada o Ceará por 4-1. Quem conta a história do jogo é Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Ceará por 4-1 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo abriu o placar para o Ceará no primeiro tempo. Com 3 gols de Bruno Henrique e 1 de Vitinho, todos na segunda etapa, a equipe rubro-negra conseguiu a virada. Com esta vitória, a equipe do técnico Jorge Jesus permanece invicta no Brasileiro. Em 18 jogos, foram 16 vitórias e 2 empates. Após a partida, o técnico Jorge Jesus analisa o desempenho do grupo.
Mas nós tínhamos que demonstrar que os campeões querem sempre mais. E isso é a mensagem que os meus jogadores têm de mim, que é vencer. Também é o slogan da música do Flamengo, vencer, vencer, vencer. E é isso que a gente procurou fazer hoje, que vinhamos de uma semana de muita festa, muita coisa que não tem muito a ver com aquilo que é normal numa equipa de futebol, mas tem a ver exatamente com o momento, que era para festejar, não é? Hoje também será para festejar mais um título. E sabia que isso ia ter alguma influência na dinâmica da equipa, mas também sabia que a gente arranja sempre argumentos para fazer golos, para mudar mais uma vez o resultado. No intervalo ajustamos algumas coisas que não estavam tão bem. E fizemos 45 minutos diabólicos, de uma pressão constante e de uma qualidade técnica muito alta. Fizemos 4 gols, podíamos ter feito mais. E a vitória, que era aquilo que interessava num dia de festa, da entrega da taça de campeão, era importante sair aqui com uma vitória, como também era importante bater o recorde do campeonato desde que é corrido. Portanto, havia 81 pontos, nós passamos aos 84 pontos, mais um recorde batido. E esta equipa, este grupo vai ficar na história do Flamengo.
O jogo ficou marcado pela entrega das faixas, medalhas e troféu de campeão da competição. O capitão Everton Ribeiro fala que comemorar no Maracanã tem gosto especial.
Coroar nesse momento que a gente vive, encarnação, mais uma vez fazendo diferença o ano inteiro. Então é comemorar que esse campeonato é difícil, mas como falei, graças a Deus, um grande campeonato de todos. Estamos muito felizes por ter conquistado esse título em um dia praticamente. Acaba com a voz, mas vale a pena, porque eu gosto de tanto, a gente faz muito sacrifício durante o ano e a recompensa vem com esses 2 títulos.
O Flamengo volta a campo no próximo domingo na Arena Palmeiras contra o Palmeiras. Já o Ceará recebe o Atlético Paranaense no próximo sábado em Fortaleza, no Castelão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tiro Esportivo.
O Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Tiro Esportivo acontecerá a partir desta sexta-feira, dia 29, até domingo, dia 1º. Será no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, no Rio de Janeiro. São 35 atiradores paralímpicos de 6 estados na principal competição nacional da modalidade. Um dos competidores do brasileiro de tiro esportivo é o paulista Alexandre Galgani, que até o momento é o único representante nacional com vaga garantida pela modalidade nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O brasileiro de tiro esportivo encerra o calendário nacional da modalidade e é a competição com maior atribuição de pontos para o ranking brasileiro. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e o ranking nacional serve como base para bolsas da próxima temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A.
A equipe do Fluminense joga hoje no Maracanã às 19h30 contra o Palmeiras. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 19h15, isso pela internet. A partir das 20h também pelo rádio. Estarão no jogo o locutor Ricardo Mazella, comentários de Valdir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão com Luiz Ferreira. Detalhes do jogo com Rodrigo Ricardo.
O Fluminense tem Palmeiras, Avaí, Fortaleza e Corinthians pela frente. Com 38 pontos na tabela, teoricamente mais duas vitórias podem ser suficientes para o tricolor carioca permanecer na Série A. Entretanto, para o volante Alan, o time não vai ficar na conta do chá.
A conta é ganhar agora esses quatro jogos que faltam. A gente já provou que pode ganhar de qualquer time em casa, fora. É um dos grandes fora, em casa também, jogando bem. E tentar somar o maior ponto possível para a gente se livrar o mais rápido possível dessa situação.
Questionado novamente sobre a matemática e a meta do grupo de Marcão, Alan revelou.
Mais 12 pontos.
Recuperando-se de contusões e sem nenhuma condição de jogo para este fim de temporada, o goleiro Muriel e o zagueiro Vitor Ferraz seguem com o grupo.
Dois jogadores que têm muita experiência, muitas passagens pelos clubes grandes no Brasil, então sabe como lidar nesse momento. Vem nos ajudando, porque nosso time tem muitos jogadores jovens, e eles passando um pouco dessa experiência nos ajuda, mesmo não entrando em campo, e o ambiente é bom.
O Flu joga nesta quinta às 19h30, no Maracanã, contra o Palmeiras. Em 16 jogos no estádio até agora, o tricolor venceu 4 partidas, empatou 6 e perdeu em outras 6 ocasiões. A diretoria do Flu fez promoção de ingressos e a tendência é de casa cheia para esta partida pela 35ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3-0 dentro da Arena Allianz Parque. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu no futebol.
Já imaginaram uma partida de futebol com 3 equipes? Não, mas são 2, pois é. Pois fiquem sabendo que existe. Em 1950, o dinamarquês Asger Jorn criou um jogo de futebol com 3 equipes. Como seria isso? Ele inventou um campo hexagonal com 3 gols. Olha que loucura. A vitória seria da equipe que sofresse menos gols. O jogo seria menos agressivo, porque a vitória dependeria da defesa e não do ataque. Não pense que ficou apenas na invenção. Na Espanha, em 2011, aconteceu um evento na cidade de Getxo. O evento faz parte do projeto Pensando Futebol. Tem louco pra tudo, né?
Vôlei.
O SESC Rio de Janeiro segue invicto na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do treinador Bernardinho venceu na última terça-feira o SESI Vôlei Bauru por 3-0, placar de 25-23, 25-22 e 25-18. A partida foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a 5ª vitória consecutiva do time carioca na competição. A equipe do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar na classificação geral, com 15 pontos. O Dentil Praia Clube está na segunda colocação com a mesma campanha das cariocas, mas com o pior saldo de 7. A ponteira Amanda, que retornou ao time carioca nesta temporada, marcou 10 pontos e ficou com o troféu Viva Vôlei, após ser eleita melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A.
o Vasco da Gama visita o São Paulo hoje. O jogo é no Morumbi, às 20 horas e 30 minutos. O técnico Vanderlei Luxemburgo, embora tenha operado, vai dirigir a equipe. Rodrigo Ricardo com os detalhes.
O maior reforço do Vasco para esta temporada, o treinador Vanderlei Luxemburgo, vai estar comandando o time nesta quinta contra o São Paulo. O treinador, que foi diagnosticado com câncer de pele, passou por um procedimento médico, mas já está bem, como explica o próprio Luxa.
Fez a cirurgia, o tumor era maligno, mas era pequeno, não ramificou, então não foi preciso mexer na cartilagem, só na parte superficial do nariz aqui, então já estipou, já tirou, e agora deixar secar, para depois então poder fazer uma ajeitada aqui no nariz aqui. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agradecer a vocês, torcedores aí, todos que oraram por mim, que pedindo para que tudo desse certo, realmente deu certo. Já estou de volta e quinta-feira estarei junto com a equipe.
Quem comandou o Vasco nos últimos coletivos foi o auxiliar técnico Maurício Copertino. A tendência é que o time siga jogando no mesmo esquema tático, 4-4-2. Entre os jogadores, a novidade é o retorno do lateral esquerdo, Henrique, no lugar de Danilo Barcelos. São Paulo e Vasco jogam nesta quinta no Morumbi, às 20h30 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nas Olimpíadas. Curiosidades Olímpicas.
Sebastian Coe foi um atleta que disputou provas de meio fundo do atletismo, os 800 metros e os 1.500 metros. O britânico ganhou duas medalhas de ouro nas provas olímpicas de atletismo em 1980 e 1984, nos 1.500 metros. Depois da carreira esportiva, ingressou na política profissional. Foi eleito membro do parlamento de 1992 a 1997 e membro vitalício a partir de 2000. Foi ele o responsável pela campanha inglesa pela sede das Olimpíadas 2012 e presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Sebastian Coe hoje preside a Associação Internacional de Federações de Atletismo.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Botafogo, em jogo fora de casa contra a Chapecoense na Arena Condá, levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de Juan no início do segundo tempo. Foi aos 8 minutos do segundo tempo. Ele encobriu o goleiro fazendo um belo gol. A vitória coloca o Botafogo em uma situação melhor no campeonato. Já a Chapecoense vai ser rebaixada pela primeira vez. O jogo foi ruim, com erros das duas equipes e pouca criação no ataque.
Aconteceu nesse dia.
Hoje é dia do soldado desconhecido. E no esporte, no dia 28 de novembro de 1965, no estádio do Parque São Jorge, em São Paulo, aconteceu um fato inusitado no futebol. A expulsão do Bandeirinha, que trabalhava no jogo em que Corinthians venceu o Noroeste por 5-1 pelo Campeonato Paulista. Tudo aconteceu quando Plínio, lateral esquerdo do Noroeste, interpelou Bandeirinha Zanoni sobre um lance duvidoso. Zanoni prontamente agrediu o jogador com a sua bandeira. O árbitro Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão, expulsou o Bandeirinha de campo, entrando em seu lugar o árbitro reserva. São 7 horas e 58 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.